Aleluia. Glória a Deus. Então olhem para o outro, diga a paz Jesus. Diga a paz Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que bom que você está aí. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos.
Aleluia.
É, glória a Jesus. Então vamos fazer a nossa oração juntos.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós dizemos,
glória
a Deus, aleluia. Vamos sentar então. Ei, toda glória a Jesus, todo louvor, é isso aí. Fique relaxado na presença do Senhor. Então nós estamos treinando, isso é um treino que nós estamos fazendo para nós andarmos no Espírito, certo? Para nós orarmos no Espírito, porque já faz tempo que eu venho trazendo para vocês que oração da cabeça não vai, né? Certo? Oração da cabeça é uma oração carnal. É uma oração que nós fazemos. Eu posso pegar uma palavra da Bíblia? Vocês estão olhando para o Manuel, qual é? Está atrapalhando o quê? Vocês vejam como vocês são espertos? Vocês não conseguem prestar atenção, porque anda na carne. Tem que andar no Espírito. Essa é a grande diferença. Quando nós estamos no Espírito, nada nos distrai. Então nós temos que chegar nesse lugar, porque mesmo que eu pegue uma palavra da Bíblia e falo, se o Espírito Santo não vivificar, é uma palavra carnal. Vocês estão acompanhando? É o que o pastor dele ensinou, que aquela mulher que ia na igreja dele, tá? Sentava na fila da frente, erguia o braço, mas ela cantava, gente, tão alto, tão lindo, chegava bem cedo. Estava lá, nunca faltou um dia no culto. O marido não queria que ela fosse para a igreja, fechava a porta da casa, porque de noite, quando ela ia, para ela não entrar, porque não era para ir para a igreja, então ela dormia ali no alpendre. Foram várias vezes, várias situações, esse marido impedindo ela, fazendo de tudo para ela não ir para a igreja, mas ela ia. Mas ela cantava, ela louvava o Senhor, até chorava. Na frente, erguia o braço, era uma glória. Mas quando o marido morreu, ele era milionário, ela pegou a grana, ficou milionária. Então, ela já não pôde ver, porque ela teve que tomar conta dos milhões, né? Então, ela já foi comprar tudo que era de moderno, eletrônico e tudo mais. Então, e o carro ficou grande, ficou tudo assim, ela tinha que tomar conta das coisas. Então, ela já não vinha todo dia. Quando vinha, sentou no meio, depois ela ficou bastante tempo sem vir, sentou lá no fundão, veio lá um outro dia, né, para dar o ar da graça. Mas aí nem levantava mais o braço aquela mulher que estava aqui na frente. Nem levantava mais, porque, gente, o peso das pulseiras de ouro eram muito pesados e ela não conseguia erguer mais o braço. Por quê? É verdade essa história. Essa mulher nunca andou no Espírito. Porque quem tem um encontro com Jesus face a face, nunca vai largar. Essa é a grande diferença, tá? Então é isso que nós temos que entender, porque se nós somos carnais, Deus é misericórdia, e por uma oração na igreja ou de alguém, ou por um momento que eu tenha um deslize e me entregue, eu recebo uma bênção. Mas isso não quer dizer que eu estou andando com ele. Tá? É por isso que as vidas não são transformadas, porque são orações mentais da carne. É bom saber isso, não é não? Então vai ficar 30, 50 anos na igreja, tá velhinho na igreja, e nunca fez uma oração espiritual. Nunca mudou de vida, nunca teve um relacionamento com Deus. Porque só esse momento da igreja é pouco. Tem que treinar lá em casa. Isso aqui é aonde eu vou trazer o que eu fiz em casa aqui. Para Deus agir aqui, na comunidade, que é uma outra unção. Tá? Então, se eu não não me entrego ao Senhor, que isso leva tempo. Que nem agora, a gente parou, ficamos um momento quieto, é o momento da espera. O momento da espera não é o momento de ficar falando, não é o momento de ficar se distraindo, não é o momento de ficar vendo nada. O momento da espera é espera. Porque Deus vai se manifestar. E às vezes, gente, leva horas e horas e horas e Ele não vem. Ele não veio, porque eu ainda não estou preparada, certo? Eu estou chegando, estou indo, eu estou me entregando. Então, veja, eu preciso do Espírito Santo para que a minha oração seja espiritual. Você tem que entender isso. Eu começo na carne, é o ato exterior do templo, certo? É a corte externa, é lá fora, ali Deus não está lá, Deus não está lá. O templo, vai ler lá na Bíblia, Levítico. Vai ver como que é o templo de Deus. E Hebreus, ele dá uma explicada. Então, lá fora, é carnal 100%. Tem nada de Deus ali. Está ali preparando todas as oferendas para Deus, ali. Tá? Então, é o lugar onde eu vou apresentar em primeira mão as minhas necessidades, que é carnal. Eu estou falando carnalmente com Deus, preciso disso, daquilo, falo isso, falo aquilo, certo? Mas depois eu já vou passar pela porta, primeira porta, e vou entrar no lugar santo. O lugar santo é esse lugar que nós entramos agora do louvor e da adoração. Mas eu preciso do sangue de Jesus para entrar aqui. Você viu que o sacrifício foi lá fora? Vocês estão me acompanhando?
Sim.
O sacrifício foi lá fora. Vai ler a Bíblia, por favor, para você poder entender o que você está fazendo. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você nunca vai chegar lá. Você tem que entender para você poder se entregar. Ok? O Espírito Santo, aliás, tem que te dar a revelação. Porque quem não tem revelação, não entra no Espírito. Fica um crente carnal aí. Você pode perder até a salvação. Porque o Kenneth mesmo não era nem salvo. Tá? De família, tudo tal. Geração em geração, tudo crente. Ok? E muitos, né, gente? Então, o sacrifício aqui, a preparação das oferendas, do sacrifício, o sangue, é para entrar no santuário. Para chegar lá no santuário. O santuário é o lugar santo. Onde só o sumo sacerdote entra. Mas, nessa segunda corte, que é o lugar santo, que é o lugar santo, que é o Santíssimo é lá na frente, tá? Onde aqui nós vamos então preparar para entrarmos lá. Então é preciso entrar nessa porta com o sangue. Eu preciso do sangue de Jesus. Então eu tenho que saber o preço, o valor e o que ele representa e o que ele é, o poder, para eu entrar ali. Para eu poder receber. Então eu começo a adorar a Deus. Começo a louvar o Senhor. E eu vou me entregando para que o Espírito Santo venha e vivifique o meu coração. Né, minha mente? O meu coração para eu entrar no lugar onde o sumo sacerdote entra. É só um. Onde está Jesus? Porque agora ele é o sumo sacerdote. Certo? No céu ele é. E ele está com o sangue dele lá. Que demais, gente. Ok? Então, mesmo para eu chegar lá, porque esse lugar aqui, o lugar santo é o lugar onde está a mesa, com tudo. Com a oferta, com o pão, com o incenso, vocês sabem. É esse lugar. Por isso que a palavra, que o salmista diz que o Senhor aceite a oração dele como a fumaça do incenso que sobe para, que entra nos átrios dele, quer dizer, que seja que nem a fumaça do incenso o nosso louvor, para entrar lá. Vocês estão acompanhando, gente? Então, é uma vida espiritual. Tá cheio de gente cantando, pulando, fazendo a maior coisa, mas é tudo carne. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo?
Amém.
Sabe por quê? Quem não se preparar agora, não vai aguentar o que vai vir depois. Porque isso que está acontecendo agora que não acabou ainda, né, gente? Nem acabou ainda. Não acabou o negócio. Né? Está rastejando. E sem ficha. Fichinha. E está horrível. Está horrível, destruindo vidas. E parando todo mundo, né, não? Tá tudo mais ou menos. A gente tá levando a vida assim, aqui, aparente, mais ou menos. O gasto, né? Não tá deslanchando. Certo, querido? Então, isso é só um sinalzinho e a ficha do que o diabo vai fazer. Então, quem não conseguir entrar no lugar santíssimo, é onde é o Salmo 91, esconderijo. O esconderijo do Altíssimo é lá. Onde eu ponho a minha vida é lá. É lá que eu vou ter segurança. Como a gente tem visto aqui na Bíblia, em Jó, que esse lugar, a ave de rapina, o falcão, que é o diabo, ele não conhece esse caminho, ele não entra lá. O diabo não conhece esse caminho, ele não tem acesso, ele não pode entrar lá. Então, ele não pode nos destruir, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Porque nós entramos lá no lugar santíssimo com o sangue de Jesus. Então, eu preciso clamar o sangue de Jesus e saber, ter revelação do Espírito Santo, o que é esse sangue de Jesus. O preço que ele pagou, esse sangue, para eu entrar na presença dele, eu preciso do sangue de Jesus. Então, não é só chegar lá na igreja, chegar lá em casa, abrir a Bíblia, blá, 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 ler para cá, ler para lá, confesso uma palavra aqui, falo uma coisa ali, eu tô carnal. Eu tenho recebido bastante, já faz tempo até, pessoas que querem uma orientação, porque já há muitos anos ouviram tal de orar em línguas, né? Foram nas conferências do pastor dele, tão importante orar em línguas, estão orando em línguas, estão na pior. Estão na pior, mas não é uma pessoa não, gente, são várias. Pedindo, por favor, um help, né? Uma ajuda. O que eu faço? Eu estou orando em línguas, minha vida não muda. Tá tudo difícil, eu tô a ponto de desistir, não sei o que eu faço, tá, tá, como que é, como que é. Por quê? Porque nunca se entregou. Por quê? Porque nunca o Espírito Santo vivificou aquele Espírito. A palavra de Deus nunca foi vivificada. Porque Jesus falou, sou eu que escolho você, não é você que me escolhe. Primeiro sou eu, depois é você. Então como que é isso? Eu tenho, gente, que me preparar para entrar naquele lugar aonde ele vai me levar para eu ficar com ele. Eu não entro lá sozinha, porque eu quero, porque não é com a minha cabeça. Se o Espírito Santo não se aproximar de mim e me levar lá, eu não chego. Está entendendo que é oração? Então não adianta ficar blá, 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 blá. Assim como tá, tem muita gente que confessa a palavra de Deus e morre. Por quê? Pega o versículo, mas fala com a cabeça, não tem revelação do que é aquilo. Entendeu? Então, e tem muita gente que fica orando em línguas, e está com a mesma vida, Deus nunca apareceu, nunca mudou nada, nunca aconteceu nada, está no mesmo. Vocês sabem disso. Faz anos. E nem vai acontecer. Não, não vai. Porque não entra lá. Não se entregou. Eu vou explicar melhor isso na semana que vem. Já quer dizer, sábado? Tá? E hoje eu quero falar um pouco, porque falando isso dá a impressão que confissão da palavra, oração em língua, sei lá, então resolve. Não, tudo, todas as práticas são necessárias, desde que sejam vivificadas pelo Espírito Santo, senão nenhum resolve. Você não, aí você vai perder tempo, você não vai ter resposta. Você não vai ter resposta. Porque a coisa agora está ficando pior. Tá? Então você vai ficar lá confessando a palavra, você vai ficar lá orandinho, né? Vamos dizer, orandinho um pouquinho. Você fica lá, né? Faz um cantinho, lê um pouquinho, tatati, você está no mesmo. A hora que o diabo vier com algo pior, você não vai aguentar. Você não vai ter saída. Mas não é isso que Deus quer para nós. Certo? Nós nascemos de novo para nós termos uma qualidade de vida. Então, quando você orar, não é ir lá no seu trabalho e pegar um monte de folha, um monte de sei lá do que é o que você faz, e amontoar tudo, e pôr ali mais ou menos, e ficar bonito. Não é isso que a gente quer orar. Uraia tem relacionamento. E mais, você tem que ter revelação da palavra. O Espírito Santo ajuda. Tudo é o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo veio? Senão não dá para andar com Jesus. Né? Senão é só carnal. Agora o Espírito Santo está lá, mas eu não deixo ele vir com a unção para me levar até Jesus. Porque quem me revela Jesus é o Espírito Santo. Quem me revela o Pai é Jesus. Então eu preciso começar com o Espírito Santo para ele me revelar Jesus. E é óbvio que ele está nesse meio quando Jesus vai revelar quem é o Pai. Vocês estão acompanhando? Não! Andar com Deus não é essa reza aí, não, gente. Tá? É que o pastor dele nunca testemunha de ficar dando mil detalhes aqui. Ele vai orando. Por quê? Ele soube se entregar. Ele soube muito bem. Agora tem gente que vou largar o emprego, orar 8, 10 horas por dia, mas não aconteceu nada, porque nunca se entregou. Então, na hora que você for orar, não é para dormir essa hora. Não é hora de dormir. Dormir é de noite, deita na cama e dorme. Você vai orar, tem que estar bem acordado, bem disposto. Não, põe a tua cabeça embaixo do chuveiro, bem gelado, quer ver se acorda ou não. Acorda rapidinho. Alguma coisa você tem que fazer para você acordar. Então, presta atenção, porque se você precisa de resposta de Deus, você tem que entrar onde Ele está. Então, não adianta pegar a palavra da Bíblia, não adianta pegar versículo e ficar falando com a cabeça. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada, porque tem gente que confessou e morreu de doença. Ou então, confessou, não veio um centavo, não resolveu nada. Ou confessou, está com depressão do mesmo jeito. O diabo está lá. Estão acompanhando? Não é bom saber disso? Espera aí, eu preciso mudar. Preciso fazer alguma coisa? E tem mais. Depois que eu entro lá no Santíssimo, no lugar, no Santo dos Santos, é o lugar aonde eu tenho um encontro com Deus. Eu tenho que esperar o Espírito Santo me levar lá, que é nesse lugar aqui, santo, que a gente adora e tal, ora em línguas, fica esperando o Espírito Santo vivificar, eu tenho que ficar em silêncio muito tempo. Eu tenho que me aquietar, eu tenho que esperar Deus. Ele vai dar a palavra para eu confessar. Ele vai pôr o desejo dele, a vontade dele, para eu ir atrás. Porque eu não sei o que ele quer. Eu não sei a mente dele. Eu não sei o que ele quer de mim. Vocês estão me acompanhando? Então, nós temos que largar a mão de sermos formais na presença de Deus. Não tem formalidade. Formalidade é esse primeiro pedaço. Lá não, lá é relacionamento. Tá? Então, oração mecânica não funciona. Pense bem nisso. Se você aceitou Jesus, você tem que se encontrar com ele. Então você vai pedir para o Espírito Santo. Eu quero esse Jesus. Eu preciso dele. Me ensina. Eu tenho que ficar lá. Vai um tempo. Porque depois que eu estou esperando o Espírito Santo me levar lá, eu tenho que ficar quieta. Eu tenho que ficar quieta para entrar lá. Porque quando ele tocar, você sabe. Você sabe, ou não? Quem que já não recebeu esse toque? Você chora? Não, você chora? Óbvio. Ele tocou você, ele te vivificou. Aí você ouve Deus, ele fala. É incrível, a pessoa não ouve Deus porque não chegou nessa fase. Porque fez blá, 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 blá. Tchau. Amém. Vai embora. Vocês estão acompanhando? Não é assim que se ora, gente. É uma oração que é espiritual. Por isso que nós temos um espírito. Então, blá, 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 fica até esperando. Ele vai me visitar, ele vai vir, ele vai me visitar. E não precisa falar, essa hora não é hora de ficar falando. É hora de ficar esperando. Então, nosso nome está desligado. Nós precisamos estar atentos. Você vai sentir aquela presença que veio. Você e ele. Você sentiu algo mudou. Mas está ficando bom. É ele. É aí que vai ter mudança de vida. sair da carne para entrar no espírito. E ele vai falar. Amém? Nós vamos falar, eu quero falar hoje um pouco sobre confissão da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora em Romanos. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos. E nós vamos ver um pouquinho a vida de... A gente, eu sei que todos vocês já sabem muito bem a palavra. Mas a palavra é algo que nós nunca podemos esquecer dela. Nós temos sempre que estar voltando, meditando, ok? E vamos ver, então, a vida de Abraão, né? Como que a vida dele mudou, né? A partir do momento que ele creu nas promessas. Houve, assim, uma mudança extrema na vida de Abraão, porque Deus deu a palavra para ele, mas não aconteceu a promessa enquanto ele não creu. E veja que a vida dele, o futuro dele mudou pelo que ele falou. Então, as nossas circunstâncias, elas podem mudar e devem. Se nós soubermos confessar a palavra. Mas veja, gente, a palavra também tem que ser confessada neste âmbito espiritual. Porque só blá, 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 a pessoa... Olha aqui. Não é para você pegar um verso... Ah, estou confessando essa palavra. Não tem nada a ver com a tua necessidade. Vocês estão acompanhando? Você pegou uma palavra da Bíblia, mas não é viva no teu espírito. Você tem que ter a revelação do que você está falando. Senão, você não vai ter o que você busca. Então, o Espírito Santo vai trazer para você a palavra. Tá? Lembra quando o Espírito Santo trouxe para mim, vós que estáis aflitos e cansados, que eu trouxe o testemunho outro dia? Vinde a mim e eu vos aliviarei. E foi maravilhoso. Eu recebi, comecei a confessar e ver a situação feita. Foi maravilhoso. Vocês estão acompanhando? Então, Deus sabe das nossas necessidades. A gente pode apresentá-las antes. Mas depois eu tenho que esperar o Espírito Santo vivificar a palavra que é para eu confessar, para eu ser abençoado, ok? Amém. Então veja versículo 17 do capítulo 4 de Romanos. Gente, essa vida com Deus, ela tem muito que se explorar e viver. Mas é com o Espírito Santo, ok? Então, como está escrito, versículo 17, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos, vivifica a nossa alma, a nossa mente, que está morta, dando instrução para nós. Nós queremos receber com força, força humana. Eu fico falando com a minha força. Se eu não tiver revelação, eu não vou receber. Então, vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existem para nós, porque para Deus sempre existiu tudo. Ok? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, para que isso acontecesse, Deus precisou mudar até o nome dele, porque o nome era Abrão. E depois passou a ser Abraão, que quer justamente dizer pai de muitas nações, de multidão. Então, gente, todo dia ele estava falando o nome dele. Então, ele estava confessando. Sou pai de multidão, de nações. Sou pai de nações. Ele não tinha nem filho, né? Porque o filho... com a serva, não era o filho da promessa. Porque Deus fez uma promessa, mas não era a promessa, foi ele fez. O outro é Deus. Usou ele. Tá? Então é isso aí. Deus vai nos usar para fazer o milagre quando nós crermos. Que a palavra dele for vivificada na nossa vida. Todo mundo tem situação aqui para mudar. Todos. Mas o Espírito Santo precisa vir vivificar. Então ele vem vivificar o que está morto. Ele vem agir na nossa vida. E olha, no 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então é isso aí. Fica louvando, adorando a Deus. O Espírito Santo vai glorificar. Gente, você precisa ter um tempo a mais com Deus. Você tem muito tempo. O dia tem 24 horas. Você não fica trabalhando 24 horas, nem a pau. Nem sei se trabalha 6 horas direto. Porque nesse meio aí de tudo, todo, né, o horário de trabalho, tem muito engano nele. Fora que agora o povo fica com o celular bastante. Enrolando. Nós temos tempo para ficar na presença de Deus. Então, para que haja essa mudança. Vocês estão acompanhando a gente? Tem que haver mudança dentro de você, dentro de todo mundo. Nós, cada vez, temos que mudar mais. Ficar mais na presença de Deus. Você sente quando o Espírito Santo vem. Aí, ele vai colocar aquele sopro de vida. É unção. Porque ele teve em Adão. Certo? Ele põe ali. O Espírito Santo começa a agir. Então, quando você ora em línguas, é aquela delicadeza que vem do seu espírito, que não cansa. Que fica assim, ah, que coisa chata. Ah, que ninguém aguenta, sabe? Então, ele vem vivificado. Aquela intercessão começa a fluir. É diferente, né, gente? Do que aquela, ah, ok? Então, vamos ver Salmo 78 sobre essa situação aqui. Veja lá. Temos que nos entregar a Deus, vai. Se ama Jesus, por que não se entrega? Né? Olha só, Salmo 78, versículo 1. Vamos ver aqui. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Nós precisamos ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Deus não faz mímica com a boca. Ele fala com a boca. Certo? Porque se Deus ficar... Eu não ia entender nada, movendo só os lábios. Ele fala com a boca e eu ouço, mas é nesse lugar quando eu entro lá. Eu vou ouvir. As pessoas não ouvem porque não entram nesse lugar. É para todo mundo ouvir Deus. Porque senão nunca vai saber o que Deus quer, o que é para fazer na vida. Tá? Porque as pessoas só ficam dizendo que ouve o diabo, né? O diabo, o diabo, o diabo. Mas Deus não falou que as minhas ovelhas ouvirão o diabo, as ovelhas me ouvem. De onde é isso? Tá com isso. Que diabo sai pra lá. Então não tá. Não tem pro lá. Se não tem lá, nem o diabo entra. É só Deus. É a voz dele mesmo. Pensa nisso. Né? Uma vez que a gente fica lá, o diabo vai perdendo a força na nossa vida. Se nós somos carnais, ele fica ali mesmo, tormentando, falando. E dando direção errada ainda. Pra quê? Pra eu cair em buraco. Então veja, no 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, ele abre os lábios para falar, mas só entende as parábolas aquele que está no Espírito. Foi isso que Jesus falou, né? Lembra?
Amém.
Eu falo em parábolas porque só para os meus. Quem tem o Espírito. Então, o que Deus falar, você vai saber. Gente, você tem que ter esse contato. Lembra o filho mais velho e o filho mais novo? O filho mais velho só ficava na obra, na carne. Nunca teve relacionamento com o pai. O filho mais novo, não. Foi pro mundão, perdeu tudo, largou tudo do pai, pegou o dinheiro do pai. Foi só andar no pecado, nas trevas. Mas vê a condição da vida dele. Ficou um lixo. Que nem a comida dos porcos ele podia comer. Lavagem, que era só para alimentar o corpo. Ele não. Mas se quisesse, ainda era uma rebarba. Eu falei, eu prefiro ser empregado do meu pai. Porque lá na casa do meu pai é fartura, nem o empregado é tratado assim. Mas quando ele volta, Deus põe ele num lugar de destaque, ou seja, um lugar junto do pai. Preparou a mesa, por quê? Relacionamento. O outro nunca teve relacionamento com o pai. Só ficava fazendo obra com a força dele. Nem entrava em casa para falar com o pai. Daí veio reclamar. Esse é o homem que faz obras. Você quer ganhar no grito? Deus, você está louco. Você está errado. Você quer ganhar com o seu esforço? Você já perdeu. É com a unção dele. Por isso que depois desse momento é para você descansar, relaxar e ficar quieto. Eu sempre escutei o Dave lá na igreja do... O Dave não, o Gary, na igreja do pastor Dave, dizer: você tem que comer um donut com café. Porque lá é donut, né? E você pode com pão de quente. Com café. Você está esperando Deus. Ele vai levar você lá. É esperar. Esperei com confiança. O que você faz quando você está esperando? Está esperando. Né? Você está esperando, está na fila, está esperando. Você vai ser atendido, vai chegar a sua hora. Ele vai te chamar. Eu tive um sonho com isso uma vez, uma visão, um sonho. Que eu cheguei, eu era a última, já tinha uma pessoa, mas eu entendi que tinha muita gente já sido atendido dentro daquela porta, naquela sala, que era Jesus que estava lá. Aí quando essa pessoa entrou, ficou só eu era a última. Não ia ter mais ninguém. Aí eu pensei, ah, mas acho que acabou o tempo. Virei e fui andando. Quando eu andei um pouco, veio uma pessoa na porta e fez: Ana Maria! Eu olhei, vem! Eu falei assim, ah, mas já acabou. Ela falou, não, vem! Vem! Aí eu voltei. Quando eu cheguei aqui, a porta é entreaberta. Não via nada lá, só uma fresta. Ana Maria, vem! Gente, eu tremi. Mas eu tremi. Eu falei, eu não sei. É Jesus, mas eu me deu um temor tão grande que eu falei, não sei o que vai ser. E ele repetiu, vem. Outra vez, vem. E eu entrei. Quando eu entrei, foi a glória de Deus. Ele me abraçou com aquele manto branco. O rosto dele eu não vi porque ele iluminava demais. Mas aquela veste branca, assim, acetinada. É damascado, sabe aquela coisa linda, maravilhosa? Ele me abraçou, mas eu chorei. Por isso que eu digo, é possível receber o abraço de Jesus. É possível. Quando acabou isso, demorou muito aquele choro, mas eu aqui nele, encostada nele, ele me agarrou. Foi nem um abraço, um agarrão. Quando acabou aquilo, apareceu uma outra cena, como se fosse uma secretaria de escola, com um monte de arquivos e coisas, e máquinas de escrever, e sei lá, aquelas coisas, né? Ele em pé, assim, dentro do balcão, e eu perto já para entrar, e disse, agora você vai em cima. Eu achei sim, sim, mas eu falei, gente, esse não é o quê? Não sei. Mas eu disse, sim. Entende? Então, nós temos que esperar. É isso que é a espera. Ele vai nos chamar para entrar. Você está entendendo?
Amém.
Você tem que se entregar para Deus. O que você quer? Você só quer dinheiro? Você quer saúde? Você quer segurança? Você quer que arruma isso? Você quer que arruma aquilo? E você não se entrega a Ele? Quando você se entregar a Ele, você não quer saber disso. Você já está feito. Você não vai ficar esgoelando mais. Você disse isso aqui. É seu pai. Você vai ter tudo. Só falta entrega. Ele vai arrumar a sua vida e tem um plano para você maravilhoso. Ele vai te pôr lá. Ele vai te pôr aonde é o plano dele, que é maravilhoso. E você vai com gosto, que é o plano dele. Então, entendendo? Então, gente, ouvir a voz de Deus nesse lugar. E quando ele fala a palavra, você começa a confessar. Você está naquele lugar, você vai confessando a palavra. Você já não escutou o pastor dele falar? Ele, olha, esse negócio de confissão, tudo bem. Se quando você estiver adorando a Deus, mas ele nunca explicou assim, com detalhes, porque não dava tempo de falar isso tudo. E fazer treino com a turma. Porque só você falar, a pessoa não, nem lê, não sabe. Só ter treino. Não é só ter treino. Vocês estão aprendendo que é mais fácil. Porque só falar, você não vai conseguir. Só tem essa unção para ir te ajudando. Então ele sempre disse, não, quando você estiver adorando a Deus, que você entrar lá na presença dele, aí você pode confessar a palavra. Você fala a palavra que ele vivificou, que o Espírito Santo lhe trouxe para você, para a sua necessidade. Porque você fica confessando coisas que você nem sabe o que é. Você nem tem revelação. Não vai acontecer. Você vai falar aqui. Ele explica muito bem isso sobre adoração, pastor Rei. Tem um protocolo para você entrar na presença do rei. Você não pode chegar lá na presença do rei. Ô, oh, rei! Abre a porta e entra. É assim, é? Na casa da sogra. É o rei. E aí se o rei te receber? Se ele não entendeu certo, você morre. Então precisa ir avisar. É aquele, todo aquele protocolo da corte. Aí vem um monte lá para te levar e tal. E você não pode chegar lá de mão vazia também, porque afinal você vem de outra nação. Então você tem que trazer as oferendas da outra nação, os presentes. Tá? Então tem todo esse protocolo. Então, para depois você entrar lá e falar o assunto. Então, ele sempre explicou isso para você. Não é mesmo? Agora está entendendo o que ele está falando? Então, aqui que é, gente, a corte externa. São as oferendas ali que você vai preparar tudo, bababá, depois você vai começar a adorar. Isso é tudo que Deus quer, você vai começar a se entregar, você vai começar a agir, aí o Espírito Santo vem. Porque você é de verdade, você quer. Você está fazendo de verdade, você não está dormindo, você não está distraído. Você quer Deus ou não? Você tem que decidir se você quer ou não. Se você quiser, tem que se entregar. Entendeu? Você casou com o seu marido e o marido casou com a esposa. Você quer ou você quer ele ou não? Se não quiser, não tem casamento. Acabou. Vocês estão acompanhando? Você vai ver uma entrega. É isso. Então, aí o Espírito Santo vem. Aí ele te leva lá. Aí lá, naquela presença gloriosa onde ele vai falar com você, você pode falar, vai confessar a palavra. Porque se ficar esgoelando aí, não vai acontecer nada. Para quem está precisando então, que está com pressa, pior ainda. Estão me acompanhando? Então, nós podemos ter tudo que nós precisamos de Deus. E mesmo lá, na igreja do pastor dele, eu escutei uma vez um deles lá pregando, dizendo, escuta, para que você quer? Só um copo d'água, você tem todo o oceano para você. Você quer só um copinho d'água? Você é medíocre diante da glória que Deus tem liberado para nós. Pensa nisso, a sua vida vai mudar. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você não vai andar nessa vida aqui sozinho, com a tua força, escorregando, esbaforido, desiludido, sem graça. Um dia está bem, outro dia não está. Não sabe se vai dar certo, se não vai. Isso não é vida. Não foi essa vida que Deus programou, preparou e nos deu. É a vida dele, é a vida de Deus, né? Então vamos ver aqui Romanos capítulo 10. Tá valendo, querido? Ah, eu quero passar para vocês aquilo que eu vivo, que eu cada dia aprendo mais. É um prazer para você deslanchar, tá? Porque senão a pessoa fica muito cansada de praticar só com a cabeça e não vai acontecer. Ela tem que ter entrega. Então, capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Veja aí. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não foi isso que você fez quando você se salvou? Você confessou ou não? Jesus, você é o Salvador. Você descobriu isso, foi maravilhoso. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, era tal. Se nós confessamos para a nossa salvação, e foi que nós fizemos algo do coração, falamos algo do coração, nós nos salvamos, ou não? Como é que não vai ser para as outras coisas? Está bem explicado aqui. Você entendeu? Que tem que sair do seu coração. Você tem que estar vivo ali na hora. Participando. Pensa nisso. Porque aí você vai saber andar com ele. Nos lugares altos, igual a águia. Ah, mas quem vai pegar a águia lá naquela altitude? Ninguém nem pega. Fala mesmo. É a ave que voa mais alto. Muito mais alto. Ela vai nos lugares mais altos lá dos Alpes. É lá que ela vai. Tem que chegar lá. E lá, ela fica esperando a correnteza do vento, para ela se joga no vento, esperando. A Bíblia é bem clara. Quando ela se joga, ela não fica lá se debatendo. Acho que não, ela ia morrer de cansaço. É que nada, ela fica planeando. O vento leva. Isso é se render a Deus. É naquele lugar lá. Gente, isso não é teoria, isso é vida. Você tem que experimentar, entrar lá. É cada dia. Larga a mão de ser intelectual. ser mental, racional. Você nunca vai andar com Deus desse jeito. É tudo mentira da cabeça, engano que te afasta do Deus vivo. Não, quem não fizer direito vai ser cobrado lá na hora, né? Pelo preço que Jesus pagou, hein? Ah, mas eu não sabia, tá escrito lá na primeira João, bem no último. Ah, mas o Espírito Santo tá aí a vida inteira. Não tem essa de falar que você não sabia. Ele tá aí. É pra quem quer, quem tem essa ânsia, esse, sabe, esse desejo aqui dentro. Né? Quem aspira por Deus. Aí ele vem. Não importa onde essa pessoa esteja. Deus vem atrás dele. Essa pessoa tá próxima dele, vai pôr perto de alguém que sabe para ensinar. Tá acompanhando? Porque quem não tem fome vai fugindo bem rápido. Tem gente que não tem fome mesmo. Não é, não tem nada de fome. Tá sem apetite, tá doente. Completamente. Né? Porque se ficar junto, vai pegando fome, sabia? Ah, vai ou não? Claro que vai, gente. É. Tem uma unção, a oração é feita, Deus vai agindo. Vai dando fome. E cada vez é para aumentar mais essa fome por Deus. E sede, que Jesus falou. Que nós temos que ter isso daí por ele, né? Então, se nós estamos andando com essa fé que está dizendo aqui, porque eu confessei, eu tive fé, eu fui salvo, se eu usar essa fé, ela me põe para cima. Lá no alto. É isso aí, que eu tenho que entrar lá naquele lugar. Calma, não fica falando assim, ah, eu não sei, não fica lá. Que isso quando sabe? Tem o Espírito Santo aí, alguma coisa acontece. Isso vai sendo gradativo, vai aumentando, vai aumentando. Porque você está se entregando. Ele vai vindo mais, até ficar permanente. Certo?
Amém.
Agora, se eu usar o medo, se eu andar com medo, ó, vou lá para baixo. Minha vida não vai deslanchar de jeito nenhum. Está valendo isso?
Amém.
Serviu isso para você praticar?
Amém.
Então, quero ver se no sábado eu ensino mais como que é essa oração no Espírito. Mostrando na Bíblia. Porque é isso que nós precisamos. Todo mundo precisa. Você tem que praticar assim na sua casa. Tá? Para você vir aqui, praticar, para a sua vida mudar. Porque é a sua vida que tem que mudar. Se você praticar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E essa vidinha que você leva aí, não está tudo errado. Para Deus, está tudo errado. Entende? Valeu, queridos. Muda. Você tem que buscar Deus com desejo. Você tem que buscar Deus com desejo. Se você não tem desejo, pede para o Espírito Santo. Me ajuda. Eu não estou com vontade de nada hoje. Veja quão carnal você está. Então, se você puser um louvor assim, você, e você ficar ali sentado, quieto. Aquele louvor, vai devagarzinho, adorando devagar. Vai indo. Daqui a pouco você entra naquele lugar. Começa a mudar. Essa amarra que está aqui. Isso aí é a pressão do mundo. Viu? Por isso que quem vai andando com Deus não aguenta mais ficar andando nesse mundo. Porque quando você sai dessa presença de Deus, a hora que você sai, assim, é uma pressão que já te causa um mal-estar. Tá? Então nós temos que estar bem nessa presença para a gente ficar com toda essa proteção de Deus para esse mundo não acabar conosco. É como Jesus andou, como os apóstolos, enfim, como a Bíblia mostra aqui, os santos. E que nós somos. Valeu?
Amém.
Então vamos fazer a oração final? Eu não vou ler o Salmos 91, porque nós temos que ler ele bem pausadamente, certo? Então nós vamos só fazer a oração agora. Então, Senhor nosso Deus Pai, vocês orem em línguas baixinho, erguem seu braço, isso. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, para purificação da nossa vida. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos pelo que você é, pelo que você fez por nós. E te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e a presença do Espírito Santo aqui conosco. Te bendizemos pela tua palavra, Senhor, que nos cura e que nos livra de todos os laços do diabo, de todas as pestes, de todas as doenças. Te agradecemos, Senhor, por termos acesso a esse lugar santo, santíssimo, aonde até o nosso corpo vai ficando curado. Por isso, Pai, através do sangue de Jesus e do nome de Jesus, abençoa cada um aqui hoje, para que nenhuma doença fique no corpo de ninguém aqui. Eu digo em nome de Jesus, e nenhum coronavírus não vai entrar na vida de ninguém aqui. Em nome de Jesus não vai entrar. Eu te agradeço por essa proteção que você nos dá. E que você abençoe o lar de cada um aqui, a família de cada um, para esse coronavírus não entrar lá. Em nome de Jesus, lá você não vai entrar, porque eu te repreendo, coronavírus. E, Pai, que esse coronavírus suma, desapareça da terra. Desapareça desse mundo inteiro. Que nunca mais tenha poder de agir em lugar nenhum. E, Senhor, que parem as mortes por causa desse coronavírus, Pai. Age agora com o seu poder, com a sua misericórdia, em nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, que mesmo em meio a essa pandemia, você tem o seu poder e para proteger cada um aqui, Senhor, de todas as necessidades. Que não haja falta de nada para a vida de todos aqui. Que não haja falta mesmo de nada. Que você venha com a tua provisão para as necessidades de cada um. Lá do lar, Senhor, os membros da família não fiquem com falta de nada. Porque você prometeu que o justo jamais passará fome. Senhor, porque o celeiro do justo está abarrotado de alimento. Eu agradeço, Senhor, pelo alimento com abundância que está dentro da casa de cada um aqui. Que é tanta fartura que ainda dá para ajudar os que estão com necessidade. Em nome de Jesus. E, Pai, eu te louvo por você estar abençoando a vida financeira de todos aqui, dos familiares, para que todas as contas sejam pagas, todas. Todas as contas. E que surjam negócios dentro das famílias, ou nos que estão aqui presentes, meu Pai, para, com as suas bênçãos, Senhor, receberem o que estão precisando. Mas você vem em auxílio, você vem em socorro à situação financeira de todos aqui e dos familiares. E eu te agradeço, Senhor, porque você já agiu para que todos os compromissos mensais sejam cumpridos, cada dia do mês. Eu te agradeço, porque ninguém vai estar devendo nada para ninguém. Essa maldição eu quebro agora no poder do sangue de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus, dívida, seja derrotada agora essa dívida. Caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu clamo o teu sangue, porque o teu sangue já livrou de toda a maldição, Jesus. Eu agradeço, porque as dívidas vão todas ser saudadas. E nunca mais o teu povo aqui presente vai ter dívida, em nome de Jesus. Eu te agradeço por você estar operando aqui, mudando a vida financeira de todos aqui, Pai. E principalmente daqueles que estão entendendo, tendo a revelação, de que é necessário, Senhor, semear no teu reino, para colher o que você tem. Não é troca, mas é semeadura com colheita, por obediência. Não com cobrança. Que quem fizer esses testes, Pai, sejam abençoados, porque eles não têm revelação. Age, Senhor, age para que seja tudo feito na vida deles, em nome de Jesus. E, Pai, nós te apresentamos o presidente da República, que o Senhor abençoe ele agora com saúde, Pai, com força. Que o Senhor cerque ele com os teus anjos, porque afinal ele é o líder do nosso país. Que o Senhor dê força, que todos os ministros sejam abençoados que estão nos governos, dos estados, das cidades, Senhor. Que haja uma união, Senhor, nos pensamentos. E a esses que estão com divisão, que saiam, que sejam banidos dos cargos, em nome de Jesus. E que esse sistema de comunismo não seja enraizado aqui no Brasil. Não seja estabelecido em nome de Jesus, Pai, por favor, misericórdia, nós te pedimos sobre o nosso país, Pai, no poder do sangue de Jesus, manda os teus anjos para que seja aberta uma janela de luz no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, para que o evangelho seja pregado, Senhor, para que as almas sejam salvas, para que elas conheçam a verdade, para que haja uma mudança, Senhor, nesse país, antes que Jesus venha, Senhor, que haja uma preparação para a tua igreja aqui no Brasil, em nome de Jesus. E, Pai, por isso, traga o dinheiro que está aí, Senhor, aqui nesse Brasil, na mão dos corruptos, para a igreja, para a sua igreja, em nome de Jesus, para que seja usado, Senhor, do jeito que for preciso para a divulgação do Evangelho, para que não falte nada.
E eu te peço, Pai, aumenta a graça sobre o nosso país, antes que haja o caos que vai vir. Haja, Senhor, por mais um tempo, abençoando, Senhor, essa economia brasileira, para que a igreja fique estabelecida, enraizada, forte aqui no nosso país, em nome de Jesus. E, Senhor, age agora nos estabelecimentos que estão se abrindo. Senhor, venha agora com o seu poder, para que não haja doença nenhuma, para que fiquem novas conversas de fechar. Nós quebramos isso em nome de Jesus. Pai, vem abençoar, Pai. Vem abençoar agora a economia brasileira, em nome de Jesus. E nós agradecemos você estar agindo com o seu poder, através da nossa intercessão, em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos orar por esses pedidos aqui. Financeiros, estende a sua mão, ora em línguas. Pai, põe a sua mão poderosa agora para abençoar todas essas situações aqui, Senhor, de finanças. Abençoa com milagre, Pai, para resolver agora. Que seja, as dívidas sejam saudadas. Senhor, porque é do nada que você traz à existência todas as coisas. Ressuscita, Senhor, as finanças dessas pessoas. Age na vida financeira dessas pessoas com milagre. E que seja agora lavado no sangue de Jesus todas essas situações e as dívidas. Senhor, que sumam dessas vidas. Que venha a prosperidade. Que venha o sucesso. Que venha as suas bênçãos financeiras. Pai, para agora e para o futuro. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos. E nós, Senhor, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda honra, todo o cuidado em te dar, toda glória, todo o cuidado em te dar, toda adoração, no preciosíssimo nome de Jesus. E os santos da igreja dizem, amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor acompanhe você com a paz, na sua casa, uma boa noite e até o próximo culto, em nome de Jesus. Obrigado, aleluia.